Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão
Edson Oliveira,
Márcio Neves.
Eu sou o Beto, Carlos Alberto Paiva.
Livy Cat.
Vinícius Schiavini.
Esse é o DN Premieres, o programa que traz as estreias até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Os comentários afiados de Márcio Neves.
E aí?
O pensamento longínquo de Livy Cat.
Oi.
E a participação inenarrável do Beto.
E aí, galera? Inenarrável foi ótimo.
Eu devia um dia escrever o que eu vou falar, porque eu bolo na hora, um dia vai sair uma merda que
vai.
Não vai ter escrito. E nós estamos aqui, ainda não temos estreias de cinema, já tá rolando uns drive-in, coisa assim, né? Mas eu já disse que eu só vou num drive-in quando rolar o filme O Monstro Que Comeu Todo Mundo. Antes disso, não. Então a gente vai pro Assista Sem Medo.
Assista Sem Medo. Nós vimos e você deve ver também.
Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para que você assista no conforto do seu lar. E eu vim aqui trazer um filme que eu vi essa semana. É um filme com Dwayne Johnson, também conhecido como O The Rock. É um filme que se passa numa selva. É um filme que é uma continuação e o primeiro filme não é com The Rock. Aliás, o primeiro filme faz muito tempo. The Rock nem pensava em ser ator ainda. E tem uma mulher estonteante, fascinante, que me faz ficar vidrado. Se você está pensando no Jumanji, porque provavelmente pensou na Karen Gillan, você quase acertou. Mas eu estou falando de Viagem 2, A Ilha Misteriosa.
Jesus amado, olha o que ele vai trazer.
E pra quem não sabe, esse filme é continuação de Viagem ao Centro da Terra, o filme de 2008, que foi protagonizado pelo Brendan Fraser.
Meu, como é que um filme onde no centro da Terra tem sinal de celular ganha uma continuação?
Pois é, pois é. E aí nós temos a continuação que tem um personagem do original, mas não é o Brendan Fraser. É o filho dele, interpretado pelo Josh Hutcherson. A mãe dele se casou novamente e se casou com um empreiteiro, que por acaso é The Rock, também conhecido como o Dwayne Johnson. E aí ele recebe um sinal do avô e eles vão achar o avô e eles chegam na ilha misteriosa, que é Atlântida, tá? Deixa eu já falar, é Atlântida. Esse filme
esse
não...
esse é o plot de Popeye, o filme.
Pois é. E esse filme tem Vanessa Hudgens, esse amor do meu coração. No elenco também tem Luiz Guzmán, que tem uma estátua na faculdade de Greendale. E tem Michael Caine fazendo o pai do rapazinho. Então, é mais um daquele... O The Rock adora fazer esse tipo de filme. É filme família, umas pitadas de humor, com muita ação e selva. Se não tiver uns maribondos, ele não tá topando fazer o projeto. Tanto que esse ano vai sair mais um filme com ele na selva. Jungle Cruise, Jungle alguma coisa. E aí eu fico muito decepcionado que quando fazem um filme chamado Rampage, é na cidade.
Mas ele tá usando roupa caqui, mesmo assim.
Você sabe que o Rampage é baseado no videogame, né?
Eu sei, mas o nome...
O que tem?
Agora, é um filme muito divertido, não é nada assim, ó, meu Deus, eu passarei dias confabulando sobre as teorias desse filme. Não, a única coisa é que o final dele brinca com a ideia de um terceiro filme que, pelo menos até agora, não aconteceu. Mas considerando como os estúdios estão doidos pra criarem franquias com The Rock, eu não duvido.
Esse filme e o filme antes dele são provas de que Hollywood odeia Júlio Verne.
Concordo em gênero, número e grau. Júlio Verne deve estar se revirando no túmulo, coitado.
Cara, Júlio Verne não ganha uma adaptação dos seus livros. Uma adaptação digna há muitos, muitos anos.
Como assim, a Liga Extraordinária?
O cara joga a bomba e sai correndo, né?
Fala do Homem Sem Sombra, então.
Nossa! Não, é H.G. Wells.
É. É verdade. Agora...
Ah, confunde.
Você não reclame, Liv, porque The Rock ainda não começou a fazer a adaptação de Stephen King.
Ah, não.
Ah, cara, eu não tenho nada contra The Rock. Eu amo muito ele. Até os filmes besta que ele faz, que é a maioria, né? Mas esse filme aí da Ilha... É Ilha Misteriosa?
Viagem 2, A Ilha Misteriosa.
É. Esse filme é muito ruim. Os efeitos especiais são muito bregas, sabe? Ah, não.
Dá e é legal assistir na televisão, porque ele claramente foi feito pro 3D no cinema. Então tem umas coisas que são jogadas na tela, vamos dizer assim. Você sabe, putz, isso no 3D deve ter ficado uma bosta, mas no 2D fica pior. Mas é divertidinho, é aquela coisa assim, ah, vou me distrair, vou ver um filminho aqui sem pensar muito. Às vezes a gente precisa de uns filmes assim, por isso que The Rock faz sucesso. Qual é a diferença de The Rock e Adam Sandler? Você assiste os filmes de The Rock, se diverte, não precisa pensar muito, mas não tem vergonha de dizer para as outras pessoas que viu o filme.
Ah, diga isso por você.
Eu não tenho vergonha nenhuma. Agora, Adam Sandler tem uns filmes que dá vergonha.
O The Rock é pegável, o Adam Sandler não é.
Sim, a Drew Barrymore pegou ele duas vezes.
Coitado.
Pois é.
Aliás, mas duas você tá falando... pegou 51 vezes. É que as primeiras 50 ele esqueceu.
É que você tá falando de uma moça que viu um ET na infância e depois foi aprisionada num centro militar porque era piromaníaca. Não tem nada muito certo com ela.
Ah, esse livro é magnífico, mas segue. Não vou nem comentar.
Aliás, só vendo a ficha aqui de The Rock, eu adoro o fato de que hoje em dia os estúdios olham e falam assim, puxa vida, o que poderia fazer uma continuação? Ah, Viagem ao Centro da Terra. Ah, mas será que o Brendan Fraser vai querer? Ah, não sei o que. Chama The Rock. Ou o que a gente podia fazer continuação? Jumanji. Pô, mas Robin Williams morreu, né? Tá, The Rock. Ou o que a gente podia fazer um revival aí? Ah, Baywatch. The Rock. Vamos fazer um filme de terremoto, vamos. The Rock.
Nossa, e até o terceiro filme foi cancelado, seria da Terra à Lua.
Sim, então, o final, porque o avô chega pro menino e fala assim, ah, eu tenho um livro para a nossa próxima aventura, aí é da Terra à Lua, aí o menino fala, ah, eu só tenho uma coisa a dizer, prontos para a aventura? Aí a imagem sai da casa, sai da Terra e chega até a Lua.
Cara, eu não sei porquê, eu vi os posters, cara, eu nunca prestei atenção em quem tava no elenco desse filme, não fazia ideia que o The Rock tava nesse filme. Eu sempre achava que era aquele Chilix, aquele que fez Chiclis. O Coisa.
Michael Chiclis.
Eu sempre achava que era ele que tinha feito esses filmes, ou pelo menos um desses filmes. Eu devo estar confundindo com alguma outra coisa que sim, que ele tá perdido também com a família em algum lugar. E eu confundi os filmes.
Deve ser por causa daquele No Ordinary Family, que ele também se perde com a família no começo.
Nossa, eu tô vendo aqui, chegaram a anunciar que iam ser mais dois filmes.
Só pergunta, se fizessem da Terra à Lua, o The Rock ia fazer o papel da Rocha Lunar?
Isso, mas tudo bem. Moron.
Nossa senhora. Live Cat!
O que você gosta de me ferrar, Espírito? Espera aí.
Pera aí, faz um mês que a gente te chamou.
Mentiroso. Eu me ofereci.
Piorou.
Ah, pois é. Edson. Que grosso. Pera aí. Achei aqui. O filme que eu tenho pra indicar é um bom e velho filme de vingança. Por quê? Porque eu adoro vingança, e principalmente quando é a mulher que faz a vingança. Por isso eu escolhi um filme de 2018 para mais de 18 anos. A Justiceira, papel principal da Jennifer Garner. e mais um monte de gente que eu não vou falar os nomes. Filme de ação e drama. Basicamente é o seguinte, ela tá lá de boa com o marido e com a filha, passa uns caras atirando, mata o marido e a filha por causa de um erro estúpido que o marido dela cometeu. Vão a tribunal e ela vê, ela identifica todos os bandidos, leva eles pro tribunal, mas o advogado consegue livrar a cara de todo mundo. Passa um tempo, ela reaparece na cidade, quebrando a cara e assassinando geral, com muito banho de sangue, muita frase de efeito da hora, e etc, etc, etc.
Porque tem uma coisa bacana, porque ela não vai só atrás dos bandidos, ela vai atrás do bandido, do advogado, do promotor, do juiz.
É.
Ninguém pode dizer que ela é injusta.
Verdade.
É praticamente uma ex-mulher correndo atrás de você. O bicho corre atrás de qualquer jeito. Perdão. Não pude deixar de pensar na minha biografia, mas sabe onde é. Interrompi você, desculpa.
Não, eu já acabei.
Já acabou? Ô, louco.
Só isso. É só isso, eu vou falar mais o que do filme? O filme é um filme de vingança. Você assiste pra ver ela matar todo mundo.
E tem a Jennifer Garner,
que tá metendo a porrada em todo mundo. O que é uma coisa boa. E ela tá fazendo isso de uma forma muito mais digna do que ela fez em Elektra.
Amadeus.
Não é bem exatamente um ponto de comparação, mas
tudo bem. Eu fui dar remédio pra minha cachorrinha, ela me arranhou o braço sem querer, aí já foi mais porrada que Elektra. Porra, aí você tá querendo demais da minha vida. Beto!
Beleza, eu vou, como todo bom aquariano, né, a gente pensa, ai, vai ser aquela história pra se pensar. Então, cinema coreano tem me surpreendido, mas eu não vou falar do ganhador do Oscar, não. Não vou falar do famoso, magnífico Parasita, não. Eu vou falar de um outro filme que me impressionou de uma maneira muito melhor. Vai ser complicado só falar o nome dos atores, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar, tá? Mas o filme que eu tô falando, ele é de 2013, e ele deveria ser obrigatório dentro de alguns locais, aí perto de onde a nossa colega mora, em Goiânia, né? Em Brasília. Bem naquele estilo dos memes do Laranja Mecânica, com os olhos forçadamente abertos. O filme chama-se A Gripe e está disponível em uma, eu não sei se pode falar o nome, então vamos lá, numa rede disponível de cinema on demand, né, bem famosa.
Pode falar o nome também.
Netflix.
Aqui não tem problema, não.
A Gripe Flu, como é conhecido, né? É um filme magnífico. Ele traz, assim, muito sangue, muitos elementos gore. Assim, o que me impressionou nesse filme é a realidade. Então, ele foge muito de Hollywood. Ele traz exatamente aquela desgraça que está acontecendo, que todo mundo deveria ter noção que vai acabar acontecendo se não fizer os cuidados com a nossa situação atual. Então eu estou trazendo ele para se pensar. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme para começar a ter noção da realidade. Por incrível que pareça, é um filme que traz mais realidade que, às vezes, a nossa realidade brasileira, tá? Então, ele é dirigido por um cara... Assim como não sei falar o nome do general, do chefão da Coreia do Norte, eu também vou enroscar em alguns, tá? Ele foi lançado em 2013, direção de um cara chamado Kim Sung-soo, roteiro dele também, produção Lim Yeon-ju e alguns atores, né? Vamos lá, Sun Ae, Jang Yu, Park Min-ha, Ma Dong-seok, ou seja, todo mundo desconhecido, pelo menos dentro do meu universo. Nunca vi mais gordo, nem os pouquíssimos atores americanos que aparecem no filme são muito conhecidos, tá? Mas eu acho que deveria ser, cara, obrigatório, deveria ser exibido em escolas, porque, assim, é muito real, vale cada momento das mais de 2 horas do filme, porque, assim, enquanto algumas pessoas questionam o que vai acontecer, se sair, se não sair da porra da quarentena e tudo mais, eles são assim meio mais radicais, sabe? Pode dar spoiler? Não sei. Assim, há situações bem próximas da realidade do que aconteceria se a coisa explodisse aqui no Brasil. Que já explodiu, né? Só que ainda não está acontecendo desse jeito. Tem que morrer mais gente, aparentemente, para que as pessoas caiam na real. Então é um filme que traz muitos elementos de realidade, até a forma de transmissão, né? Quanto aqui fica aquela... eu assisto muito o jornal Hoje da Globo, então tem aqueles detalhes bonitinhos de como usar a máscara e tudo mais, de animações, quase um infográfico mostrando como o vírus é transmitido. Então, nesse filme eles mostram de cara como é que a saliva pode transmitir partículas pelo ar. Então, assim, é um filme didático. Como um professor, eu não poderia deixar de passar um filme didático. Ao mesmo tempo, extremamente chocante. Recomendo muito para que as pessoas tenham noção do que pode nos esperar nos próximos meses, né? Como eu estou tendo muito silêncio durante a minha fala, eu estou imaginando que vocês não assistiram, né? Ainda não tiveram a chance de assistir. E aí?
Eu não assisti.
Não?
É assim. Eu assisti porque eu imaginei que ia ser que nem aquele filme lá do Dustin Hoffman, da... Vocês sabem de como eu estou falando, aquele de epidemia.
Isso. Sim, então, ele
mas eu acabei de ver um fato muito interessante aqui. Um dos atores do filme, o Ryuk Jung, ele fez um drama coreano que eu adoro muito, que é o Fate at Love You. Muito bom, meninas, assistam.
Vou pegar, eu tô ficando apaixonado pelo cinema coreano, sabe? Porque assim, só pra encerrar a minha fala, né? Não tô pra chocar ninguém, nem assustar ninguém, mas é assim, ele não é romantizado. O filme, ele não é romantizado. Ele é cru, né? Muito cru sobre o que pode acontecer. Chega muito perto do que infelizmente aconteceu na Itália, né? E que eu tô vendo a gente caminhar pelo mesmo caminho. Então é um filme que me marcou muito pela, não sei, pela realidade dele, pela falta de delicadeza, falta de romantismo que a gente costuma ver em alguns filmes de Hollywood, mas pelo que pode acontecer realmente. E assim, não se engane, quando chegar ao ponto do exército ir pra rua, vai ser exatamente desse jeito.
O flu é aquele que começa com... a gripe começa com um container cheio de refugiado.
Exatamente.
É esse, né? Exatamente. Eu parei ele na metade, eu não vi o restante. Mas o jeito que começa a gripe, tudo, é bem legal. Eu achei esse bem real mesmo, o filme.
Eu fiquei muito impressionado.
Numa semana tem o Clu, na outra tem o Flu. Tô vendo aqui.
Teve Fla-Flu essa semana.
É Fla-Flu.
No SBT ainda.
No SBT.
Com narração do Carlos Alberto, que não é o De Nóbrega. Que é muito triste.
Aconselho, só para finalizar, aconselho, se você tem parentes que gostam de sair, fazer baile nos finais de semana, curtir festinhas, ou mesmo churrasco na rua, ou assim, num boteco aqui do lado, assim, se você tiver chance, passa para esse pessoal assistir a sua avózinha, a sua tiazinha, que quer sair, dá um olho, né? Então, assim, eu não tô colocando paranoico, tá? Eu só tô me baseando em ciência. Eu vejo muitas coisas num governo, num desgoverno que não acata a ciência, né? Por mais pesado que seja, com a volta às aulas presenciais, né? Eu peço desculpas por estar trazendo um tema tão pesado, mas eu brinco muito, né? Olha, eu acho que é uma boa ideia, né? Essa abertura de crianças voltarem para a escola com o uso de máscara, né? Porque criança mantém muito máscara na cara, né? Acho que vou investir meu dinheiro da poupança em marcenaria que fabrica caixão infantil. Eu acho que vou ganhar muita grana com isso, sabe?
Ah, com então, certeza.
Peço perdão pelo assunto pesado, mas é que assim, é tão absurdo. É tão difícil viver a vida atual e a falta de noção de algumas coisas que impressiona. Então eu trouxe o filme pesado para que assistam. Vale a pena. Vale a pena nem que seja para a gente saber o que está acontecendo, né? Ou que pior, o que vai acontecer pelos próximos meses se a gente continuar acelerando em direção ao precipício, nem freando. Desculpa o tema político aí trazido no podcast, mas divirtam-se, o filme é bom.
Não, que isso. A única coisa que eu me assustei é que quando a Liv falou, me lembra aquele filme do Dustin Hoffman, eu só consegui pensar em Tutsi.
Não. Quem dera.
Aí eu tava tentando entender a relação mesmo, porque aí não ia dar muito certo. Márcio Neves!
Então, o filme que eu vou trazer, ele já é um clássico. E ele... Não, um pouquinho mais recente. Ele é um daqueles filmes que meio que dá pra categorizar o que veio antes dele e o que veio depois dele, né? Eu vou aproveitar então que ele fez agora, faz umas coisas aqui a partir do momento que esse programa vai sair. Na semana passada, esse filme fez 20 anos de lançado, né? E pelo elenco que eu vou listar aqui, vocês já vão matar qual é o filme que eu tô me referindo, né? dirigido por Bryan Singer, né? Com história de Tom DeSanto, baseado nos personagens de Stan Lee e Jack Kirby, com elenco de Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Funke Jansen. Eu descobri que pronuncia assim o nome dela. James Marsden, né? Rebecca Romijn, olha, eu cometeu do outro erro. Ray Park e Anna Paquin. Eu tô falando, obviamente, de X-Men, o filme que eu vi nos cinemas na época e, nossa, ele foi de explodir cabeças na época. É um filme, assim, ele já deu aquela envelhecida básica nele, né? Os efeitos, a coreografia de luta já não é lá, aquelas coisas comparadas hoje em dia, né? Com o auxílio técnico de bonecos digitais e dublês mais treinados para essas cenas de ação e tal. Mas, ainda assim, é um filme que ainda é muito bom. Né, e eu digo que ele é um divisor de águas no sentido de que antes dele os filmes de super-heróis, né, assim, né, de quadrinhos basicamente, né, ou eles eram extremamente detonados e galhofas, que aí a gente tem vários exemplos, tipo temos o Juiz, temos Batman e Robin aí, e o Batman Eternamente, né, basicamente a linha a Joe Schumacher. Nós tivemos que outra coisa, Spawn, né? Ou então eram filmes que de personagens de produções mais obscuras que aqui ali pode até ter tido um sucesso, tipo Blade, que foi até 2 anos antes desse filme, né? Eu acho que Blade foi meio que o precursor para a ideia de, pô, e se a gente fizesse trouxesse esse X-Men aqui que a gente comprou, a Fox, no caso, né? Para fazer um filme, né? Porque parece que o pessoal gostou daquele Blade lá, né? A gente tem esses outros personagens aqui da Marvel também. Vamos trabalhar esse filme aqui, né? Porque até então, realmente, você não tinha grande, um filme com grande elenco. Poxa, teve o Batman, né? Por causa que a Warren botou no dinheiro, mas antes disso, basicamente, o Super Superman lá no 78, né? Então, as histórias de quadrinhos eram muito maltratados no cinema na época, né? E esse filme ele divisou por causa que ele reinventa, né? Por causa que tem aquele lançado do Bryan Singer meio que ser contra as roupas coloridas e tudo mais, né? Então todo mundo usa couro preto e tal, mas funciona. Pro contexto que o filme é, ele funciona. E os personagens, tirando talvez aqui um ou outro que ficou mal explorado, né? Que tá ali só pra constar, por causa que é um nome que as pessoas conhecem e associam a X-Men, né? Tipo, a Halle Berry como Tempestade, nesse primeiro filme ela é um nada. Ela tá ali só como adereço, por causa que praticamente nem tem falas ela.
Não, mas ela tem uma fala incrível! Você sabe o que acontece com um sapo quando é atingido por um raio?
Isso que é o mesmo que acontece com todas as outras coisas atingidas por um raio. Ah, que demais. Mas é basicamente a história, assim, pra quem ainda não conhece, eu tô indicando porque o filme é bom, caso você não tenha visto, veja, né? Mas sempre tem aquele que pode não ter visto. Pô, tem 20 anos, tem muita molecada que de repente nem nunca vê esse filme, né? Pode pegar agora pra ver, né? Que basicamente conta a história do grupo, dos X-Men, né? Enfrentando o Magneto, né? Que tá num plano lá, qualquer dele lá, de que a gente tem aquela rivalidade, né? Clássica entre o professor Xavier e o Magneto, que o professor Xavier ele quer que os mutantes sejam reconhecidos e integrados na cidade pelos humanos normais, enquanto que o é até estranho dizer os humanos normais, né? São os humanos e os novos humanos, né? Os mutantes, né? E o
quanto que o... Desculpa, Homo Superior, Homo Sapiens e Homo Superior.
Exatamente, Homo Superior. Enquanto que o Magneto ele tem aquela premissa de não, a gente não vai ser respeitado, então a gente tem que nos impor a força, né, para poder ter o controle da situação, né? E tem esse embate básico, né, tanto intelectual quanto físico entre os grupos de personagens, né? E é bem legal, pô, a gente tem a apresentação ali de Hugh Jackman como o Wolverine, que ele foi sensacional como o Wolverine, ele é o Wolverine, vai ser muito difícil alguém calçar esses sapatos dele, ou a usar essas garras dele, né? No próximo trazida de volta dos X-Men para dentro do MCU, que a Marvel tá trabalhando pro futuro, vai ser muito difícil, né? Acho que eles estão empurrando para frente justamente para poder deixar o povo dar uma aquela esquecidinha, né? Para poder não começar de novo zerado e tal, para poder não ter tantas comparações e conseguir emplacar seus novos mutantes, né? Não, esse nunca vai ter, esse aí não nunca vai ter no cinema, gente, pode esquecer. Mas é basicamente a história é essa, né? Tem o Wolverine e se encontra com a vampira, eles são encontrados pelos X-Men e a história se desenvolve num conflito de alguém tá atrás desses personagens por motivos escusos aí. É basicamente isso. A história é simples, é uma história de quadrinhos, né? Não precisa ser complexa, não precisa ser complicado. O importante é que ela seja bem contada. Eu acho que ela é bem contada, apesar dos vilões canastrões que são justamente o Ray Park, né? E o Bruce Davidson, que praticamente não fala, né? Só fica rosnando no filme, que é o Dente de Sabre.
A única fala que ele tem é é quando o Xavier controla a mente dele.
Pois é.
Não, ele fala com o Ciclope no terminal de trem.
Ele fala, não lembro, só lembrava dele.
Grita pra mim.
O que esse filme traz de interessante, pelo menos pros mais saudosistas, ou mais. Não gosto de falar fiéis, mas não sou um radical xiita nesse sentido. É que ele trouxe o conceito do Senador Kelly, né? Que abriu lá Dias de um Futuro Presente, que virou aquele filme infame depois. O Senador Kelly tentando fazer a lei de registro mutante, né? E é o que gerou uma saga imensa dentro dos gibis dos X-Men. E eles pegaram isso daí para fazer uma pequena introdução, né? Do Senador Kelly e tudo mais. Eu acho que foi uma. Assim, eu assisti com os olhos brilhando na época, né? Então, se ele tem 20 anos, eu tinha 29 na época, né? Isso sinal que marcou a época, né? Eu vi outros filmes, eu gostei muito de outros X-Men que saíram, mas esse realmente marcou, Márcio, porque ele foi o primeiro, né?
E ele trouxe toda essa. Assim, demorou um pouco pra dar aquela embalada, né? Por causa que ele ficou mais nele mesmo, né? E nas suas tentativas de spin-offs, né? Mas aí ele trouxe as tentativas, né? Que foi acontecendo, né? Que teve o Quarteto Fantástico, que não foi lá grandes coisas. Mas aí a gente teve o Batman Begins, que já é naquela linha de mais sério, mais.
Teve o Homem-Aranha.
Né? Tivemos toda a trilogia do Homem-Aranha, né? Que também, apesar do terceiro filme ser extremamente discutível em qualidade, né? Em roteiro, vilões demais, gente. Mas ainda assim é um grande filme. Não foi um fracasso em bilheteria, né? Então foi ali que foi surgindo, foi. Se não fosse X-Men, eu acho que a gente não teria esse MCU nos cinemas, esses filmes da Marvel no cinema como a gente tem hoje em dia, de jeito nenhum. Eu não, acho que seria diferente. Não seria um, dois, três, quatro filmes por ano que a gente está tendo atualmente. E tem gente que tá reclamando, é filme de herói demais. Gente, quando eu era moleque, era o que eu mais queria, era filme todo dia, né? Então tá bom demais para mim.
Eu tenho três observações a fazer. A primeira delas, Funk Yancey. Ai, ai. A segunda, que a Wizard americana publicou umas fotos do Bryan Singer com o capacete do Magneto e tudo mais, e gerou aquela expectativa, mas o que eu acho que bombou mesmo foi porque esses outros filmes citados anteriores, eles são muito filmes de produtores, no sentido do produtor ler o gibi e falar, não, eu faço melhor. O Juiz é um bom filme, só que um dos produtores... Se bobear foi o próprio Stallone que virou e falou, não, temos que mostrar a cara do Stallone. Ah, mas o Juiz Red não mostra a cara. Ah, mas eu sei mais. Tanto não, que tem...
Eu esqueço. Na verdade, o Stallone não queria que o rosto dele fosse mostrado. E aí um dos produtores falou exatamente assim, se estamos pagando você, seu rosto tem que aparecer.
Ah, então. Me lembra a famigerada história do filme do Superman com as aranhas gigantes. Que graças a Deus nunca saiu. Agora...
Aquele que ficou rolando no início dos anos 2000, final dos 90, início dos 2000, que até trouxeram o Nicolas Cage pra fazer teste de roupa.
É, esse mesmo.
Que virou As Loucas Aventuras de James West.
Quando alguém fala de filme amaldiçoado, não pense em Poltergeist, pense em Superman Lives.
E eu assisti esse filme legendado, né, no cinema, e depois quando saiu em home video vi legendado. Então eu não tava preparado pro impacto de quando eu vi dublado, porque puseram os dubladores do desenho dos anos 90. Só que a vampira do desenho é gostosona. A vampira do filme é uma menina frágil. O Wolverine do desenho, ele se faz de velhaco. O Wolverine do filme era o Hugh Jackman vendendo saúde. Então sabe quando não casa muito bem? O Hugh Jackman com aqueles 22 anos de idade. E aí, meu chapa? Maldito, eu sou o Wolverine. Você fica, não tá combinando, cara.
Eu teve assim, o Santa Cruz no Yamakeli é perfeito. Isso aí eu não discuto. Mas o outro lá, o... Fez o o Xavier, esqueci o nome dele agora.
O Xavier combina até. Na verdade.
O lance é que eu esperava que fosse a. Engraçado. Isso é engraçado, porque quando o filme estreou, já tinha no desenho o Evolution, se eu não me engano. Ou veio depois.
Acho ele que veio antes. Um pouco depois.
Tanto
que o traje dele é inspirado no do filme.
É. O é aquelas coisas, curiosidade assim, de nitpick de fã e tal, né? Por causa que no desenho ele foi dublado pelo mesmo ator que dublou ele, o mesmo dublou ele no filme. Mas o Patrick Stewart, pra mim, era a voz do Mar Simões, que fez o gênio, né? No Aladdin, né? E depois de, sei lá, não a primeira temporada, que era um elenco diferente de dublagem, mas da segunda temporada em diante, e nos filmes, exceto o último, do Nemesis, ele era o Picard, né? Então, quando eu vi lá ele com a voz diferente, dublado no filme, tá estranho, né? Eu sei que é do desenho, mas tá esquisito. Aí, pra me sacanear, no Evolution, quem é que dubla o professor Xavier é o Márcio Manchin.
Então, pra mim, os problemas do filme em dublagem são, não tô falando que os atores são ruins, é que não combinou. Wolverine, a Vampira e a Tempestade. Principalmente porque a direção mandou eles fazerem igual o desenho. A Tempestade não fez do nem desenho.
Aquela questão de eles fazerem a interpretação deles pros atores, né? Realmente repetiu o que eles fizeram no desenho. Se bem que a Doutora da Vampira, acho que é não é a mesma do desenho, não. Acho que era outra.
Se não me engano, é a mesma, com até os trejeitos e os gemidos.
Ah, ela mudou de dublagem. Agora eu lembrei, por causa que ela era. Nos dois primeiros episódios era uma dubladora e depois trocou pra Sadie. Nos primeiros não era, não, era outra.
Então, e a da Tempestade? Porque a Tempestade no desenho era tudo uma conclamação, né? Ventos!
Era Isis, né? Não era Tempestade.
E ela chega no filme e a mesma coisa. Tempestade, vamos resgatar? Vamos!
O Vinícius, ele tem um fetiche pela Ana Paquin, se não me engano, o nome da. Aconselho você, recomendo você assistir True Blood. Você vai ver ela num papel um pouco diferente.
Então,
digamos que ela tem uma interpretação muito mais empoderada.
Eu vou te dizer uma coisa. Eu assisti True Blood até o final.
Com direito a podcasts especiais sobre a série.
Ah, aquele conto de fadas, né?
Mas a gente não se orgulha disso.
Nem um
então,
pouco.
Eu sou assim, vou falar pelo meu lado e pelo lado da Ilha, que eu acho, né? É Bill Skarsgård também, né? Acho que é Bill o nome dele, se não me engano, né? A gente não consegue assistir Tarzan de novo sem lembrar de True Blood dele. Mas aí eu tô jogando pelo outro lado, né? Então, que é o meu lado mais interessante. Então, cada um olha aquilo que te interessa, né?
É.
E ficar mudo, né? É divertido quando você fala uma asneira dessa, heteronormativo, fica tudo mudo. É muito
não, não, eu tava pensando aqui qual que é o melhor Wolverine pra você? Se é o Wolverine do primeiro filme, do segundo, do terceiro?
Não, o Wolverine não me atrai. O cara do True Blood é muito melhor. A Liv também deve concordar comigo.
Eu tava pensando no final do True Blood.
Ah, não é toda a família Skyguard. Skyguard, eu acho que é. Que é bonita, não. É
Skywalker.
A família Skywalker, muito menos. É decepcionante.
Engraçado que o Hugh Jackman, esse papel veio pra ele aos 45 do segundo, porque quem ia fazer o Wolverine era o Doug Gray Scott, o pai da primeira Batwoman, acabou que as gravações de Missão Impossível 2, porque Jesus, atrasaram, e aí teve que passar pelo Hugh Jackman.
Melhor comercial de shampoo da história.
Isso tá quase virando um pós-créditos de X-Men.
Ué. Não, mas é verdade.
Mas aí
você pode
mostrar o quanto o filme é bom e rende discussão, né?
E eu lembro a revista Wizard, porque naquela época eu comprava todo mês a revista Wizard. Por quê? Porque o dólar tava R$1. E eu queria treinar meu inglês também. E a revista Wizard anunciou assim: trocou o Wolverine em cima da hora. Sai Doug Gray Scott, entra Hugh Jackman. E botaram uma foto do Jekyll, que tinha um comercial de pilha com um cara assim, carrancudo, chamado Jekyll. Aí, não, gente, não é esse. É um australiano. O que é quase a mesma coisa.
Na época ele era um grande desconhecido. Ele, do grande público, pelo menos, ele era um ninguém. É. Um cara da Austrália lá e tá fazendo...
E foi a grande chance dele. Foi a grande chance.
Mas ficou perfeito.
Ossificou, né? E foi daí que ele explodiu.
Eu, na verdade, eu sei que o Márcio falou, ah, não tem chance de voltar, esquece, não tem chance de voltar. É, meu caro Márcio, eu invoco a emenda Snyder Cut para dizer que tudo é possível.
Assim, ele voltar como o Wolverine do MCU, não, vai ser um outro ator possível, muito provavelmente. Ele voltar como um Wolverine no MCU, muita gente aposta que sim.
Eu não duvido que ele volte como um Wolverine mais velho.
Especialmente pela questão do segundo filme do Doutor Estranho aí, que vai mexer com o multiverso, possíveis realidades paralelas, então tem gente que pode ser esse o gatilho, o gancho, pra poder trazer os mutantes e explicar eles no dentro do universo, onde é que eles estavam.
E eu não aceito que uma pessoa que ainda acredita que o filme dos Novos Mutantes vai sair, me diga que algo é impossível.
Eu já acabei não de falar aceito. Que isso vai existir. Vai direto pro Disney Plus no ano que vem, porque esse ano ele não vai sair.
Anunciar o painel digital na Comic Con com trailer novo. E o anúncio veio com os letreiros. Nada vai parar os Novos Mutantes. Aí um cara tweetou assim, exceto a produção de Os Novos Mutantes. Edson Oliveira.
Tem 2 anos, gente. Não tem
como. Edson Oliveira.
Bom, eu, antes de falar do meu filme, deixa eu falar uma informação que faltou na semana passada quando eu falei sobre Tron. Eu cometi um pecado ao não citar que o concept do mundo eletrônico é do Moebius.
Ah, sim. Putz, bem lembrado. Eu também tinha esquecido.
Não, pior que eu lembrei, falei, putz, eu preciso falar disso. Só que eu não anotei. Aí depois eu falei, caramba, eu não falei do Moebius. Então eu tô corrigindo esse erro agora. Mas agora eu vou trazer um filme que não tem nada a ver com Tron e não tem nada a ver com nada. Eu vou trazer O Monge e a Prova de Balas, de 2003. E eu só tô trazendo esse filme porque na semana passada estreou na Netflix A Velha Guarda, The Old Guard, com a Charlize Theron, onde você tem um grupo de guerreiros que são imortais, basicamente, né? E um cientista que quer o segredo da imortalidade deles. Aí eu, né, comentei com a Carla que ela falou, nossa, é bem, bem inovador, né? Eu falei, não é tanto assim não. Aí eu mostrei pra ela O Monge à Prova de Balas e ela abandonou o filme com 10 minutos. Mas o filme é dirigido pelo Paul Hunter. No elenco nós temos o Chow Yun-fat, o Sean William Scott, né, o Eterno Stifler, e a Jamie King. E basicamente a história, o Chow Yun-fat, ele faz o monge sem nome, e nos últimos 60 anos, considerando o filme em 2003, nos últimos 60 anos ele foi o protetor de um pergaminho sagrado. E no começo do filme é dito o seguinte, que quem ler esse pergaminho poderá trazer à Terra o céu ou o inferno. E justamente quando ele passa nos testes, né, que são, tem uma série de profecias que tem que ser cumpridas, quando ele passa nos testes, um grupo de nazistas invade o mosteiro tibetano onde ele está, mata todo mundo, ele supostamente é morto também, né, mas aí entra o nome do filme, Monge à Prova de Balas, mas os nazistas não sabiam. E a partir daí ele passa os próximos 60 anos se escondendo e guardando o pergaminho, com detalhe, nesses 60 anos ele não envelhece. Só que eles falam do ano da ovelha, né? Então são 5 vezes o ano da ovelha para completar 60 anos. E justamente quando o filme começa, né, é novamente o ano da ovelha e ele precisa encontrar o novo guardião do pergaminho. E é quando o caminho dele cruza com o do Sean William Scott, que é um batedor de carteira que mora nos fundos de um cinema pugueiro, né, e o Chow Yun-fat passa praticamente o filme inteiro tentando convencer o outro de que ele é uma boa pessoa. Então é um filme bacaninha, não é nada muito exagerado assim, é mais comédia mesmo.
Não, o filme é categorizado como comédia, pelo que eu tô vendo aqui na internet.
É total comédia. Até a questão das cenas de luta, né? Por exemplo, o próprio... Que tem aquela coisa de... A arte marcial do cinema não é a arte marcial, né, vamos dizer, praticada no dia a dia, né? Que se pode dizer isso. E a arte marcial chinesa dos filmes é ainda mais exagerada. Então,
esses filmes clássicos chineses dos Lendo Wuxi, essas coisas assim, nossa senhora, viaja muito.
É porque não só a... Bom, o que a gente chama de arte marcial, né, chinesa, isso nos filmes, não tem nem, nada a ver nem com o Kung Fu olímpico. Na verdade, tem a ver com a ópera chinesa. Então, toda aquela coisa da leveza e os saltos mortais e tudo mais tem a ver com a ópera chinesa, né, com o teatro chinês. Que aí eles importaram para o cinema. E dessa importação, né, acabou virando o que a gente conhece como o Kung Fu do cinema chinês. Né, que no final, né, se for colocar os pingos nos is, é uma dança. É mais uma dança do que uma luta propriamente dita. Né? Então, aí, para dentro desse filme do Monge à Prova de Balas, para justificar o uso desse tipo de arte marcial, o que o Sean William Scott luta é o que ele aprende assistindo os filmes. Os filmes velhos pra caramba do cinema onde ele mora barra trabalha. Inclusive tem até cena dele imitando os movimentos dos atores nos filmes, no filme que ele tá assistindo. Então assim, o filme é super comédia, tem umas coisas bem bacanas, né? A interação entre os dois ficou bom. O Sean William Scott, apesar de tudo, é um bom ator. O Chow Yun-fat, aí depende da direção, né? Dragon Ball Evolution, um abraço. Aí depende da direção. Mas o filme é divertido, né? E até o plot twist final, o filme é bem bacaninha.
Quando você começou a falar, o Chow Yun-fat é o lendário, aí não. Imortal, Punho de Ferro, Protetor de Colum, Inimigo Declarado, Tentado. Aí não dá, não.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.